ingresso para Expo Cachaça, Minas Mais Doce, Brasil Beer, de 6 a 8 deste mês, no Center Minas Expo. Um vale combustível de R$150, oferecimento dos postos Beija-Flor, uma camisa oficial do América, um kit de produtos Top Food, jantar com acompanhante no Farroupilha Grill. Para participar, resposta no WhatsApp 31996519657. 31996519657, apenas mensagem de texto. Não esqueça de dizer seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar. Eu vou para o intervalo. Na volta tem Papo de Boleiro. E esse Papo de Boleiro é nos embalos de sábado à noite. É com John Travolta, Joãozinho, o bailarino da Toca, falando da carreira e relembrando o título da Libertadores, que completou 50 anos, primeiro título da Libertadores do Cruzeiro. A gente volta já.
Neste Dia dos Pais, celebre os ensinamentos que atravessam gerações e se transformam em presença, proteção e carinho. Dia dos Pais é com a Vonder. Jogos de ferramentas, mochilas, organizadores, ferramentas elétricas e a bateria, produtos automotivos e muito mais. O cuidado muda de mãos, mas o amor permanece. Retribua o carinho de quem sempre ensinou, inspirou e cuidou. Feliz Dia dos Pais com Vonder.
Vonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Vonder.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar, me vê um King Cheese, uai, leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Pra ficar de bem com a vida, é paixão do sul ao norte, Jurupeba de verdade, é leão do norte, a Jurupeba do Brasil, leão do norte é especial, pra se apaixonar, é leão do norte, pra festejar, é leão do norte.
Jurupeba Leão do Norte, vinho tinto seco composto com energia concentrada, aprecie com moderação.
Jurupeba verdadeira é leão.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Papo de Boleiro.
Aqui no Domingão Esportivo, no Papo de Boleiro, estamos recebendo João Soares de Almeida Filho. Falar assim, você vai saber quem é? Não. Mas se eu falar de John Travolta, Joãozinho Bailarino, o Joãozinho Bailarino da Toca. Oi, João, prazer te receber na Itatiaia.
É um prazer meu, muito obrigado. É um prazer estar aqui na Itatiaia com todos vocês, que é essa rádio tão famosa, tão fabulosa, e que é da tradição aqui de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, e conhecida mundialmente. Então, é um grande prazer estar junto com vocês.
Ô, João, a gente tem que aproveitar quando você vem a Belo Horizonte. Você está nos Estados Unidos há quanto tempo?
Há uns 20 e poucos anos.
20 e poucos anos. Ah. Você escuta Itatiaia lá?
Sim, lógico. Itatiaia não pode deixar de ouvir, não. Itatiaia é o marco da gente aqui das Minas Gerais. Eu lembro dela bem ali na Bonfim, né?
É.
E com os dois irmãos, e ela ficou muito famosa, e depois veio os profissionais como você, todos eles fizeram muito a ver com a Itatiaia a crescer a esse ponto.
A Itatiaia lá para você nos Estados Unidos é um pedacinho de Minas Gerais, para você não esquecer a terra?
Ah, lógico que é. A Itatiaia ela falando de futebol, fala de tudo hoje, mas o futebol principalmente é Itatiaia, né? Que a gente já tem o conhecimento, já tô falando 50 anos atrás também, né? Então a Itatiaia aqui já tinha esses grandes profissionais, com você, com aqueles, com hoje já muitos já não estão aqui, né? E a gente já ouvia, eu bem menino já ouvia Itatiaia.
Você tem mais de 170 gols marcados com a camisa do Cruzeiro?
Não, 120.
120?
120.
Itatiaia narrou todo, sabia disso?
É. Ó, então é bom. É bom saber, que eu vou ver se vê uns gols meus lá para me colocar num CD, numa coisa assim, para me ver se eu relembro, né?
Nós vamos providenciar os gols, inclusive muitos deles tendo o saudoso Carlos César Franco Gomes, o Pinguim.
Oh, meu Deus, aquilo ali era um amor de pessoa, me lembro dele até hoje. Ele, o Oswaldo Faria, era tanta gente, Luiz Carlos Alves, tanta gente ali que eu me lembro, que narrou esse gol bonito meu de 76, como é que é o...
Viribaldo.
Todos meus amigos, a narração, todo mundo nos Estados Unidos fala que nunca ouviu tanto, que narração que é. Eu falei, isso você vê, o profissionalismo da rádio e dele. Ele era atleticano, é. Entendeu? Então, o profissionalismo que é o importante.
Mas a lateral tinha assim,
Ricardo, é o César Pinguim. Não, mas era muito maravilhoso, essa rapaziada toda, né? Puxa vida, eu tive a felicidade de conviver com todos eles, então foi muito bom aquela época.
A Itatiaia teve o prazer de acompanhar a sua carreira. Desde que você surgiu, o título de 76, ela estava lá, o título de 76, até 82, quando você saiu do Cruzeiro. Por que você saiu do Cruzeiro em 82?
Eu tinha fraturado a perna, né? Fraturei a perna e depois eles acharam que eu não estava muito bem, não voltei muito bem. Aí o Internacional veio de cima do Cruzeiro, ficou em cima para mim, que eles gostavam muito de mim lá, para me vender. Aí o Felício falou, o que você acha, João? Vamos te vender, você aceita? Eu falei, vamos embora, Felício, então vou. Já que estava muito em cima de mim, em cima do Felício, e eu com a perna quebrada, aí eu fui lá, fiquei quase 2 anos. Depois o Cruzeiro me trouxe outra vez, 84.
Pois é, agora é interessante, né? A medicina como era, né? Você quebrava a perna, eles meio que quase decretavam o seu fim, né?
Ali todo mundo falava que eu não jogava bola mais. Eu fiquei também com gesso 8 meses. Até hoje eu sofro com isso, meu pé não vira mais, que eu fiquei engessado 8 meses. A minha perna atrofiada até hoje, eu fiquei, acho, 4, 6 meses aqui, até com gesso até aqui em cima, depois passou mais 3 meses. Então, foi uma fratura realmente também muito melindrosa, foi uma fratura exposta, né? Então, eu fiquei praticamente com 6 a 8 meses de gesso.
Você lembra o lance?
Lembro, foi da Simoni, que foi uma jogada que também não foi por querer dele. Parece que eu que errei, calculei mal, não esperava ele dar um carrinho. Aí, de longe, ele deu o carrinho e me pegou com o pé no chão. Eu não me pegava. Pegava me pulando, não tinha problema, né? Pegou uma perna no chão.
Você estava apoiando, né?
Isso, foi na hora. Eu também, analisando, eu me lembro mais ou menos como hoje, eu sabia que ele não ia me pegar, que ele era o último homem, que ele saiu. Eu sabia que eu ia ganhar na corrida dele, eu já ia dar o toque já para chegar no gol, né? Aí eu não pensava que ele ia dar o carrinho de longe. Onde que, na hora que eu fui trocar a passada, pegou e... Aí foi uma fratura realmente feia, foi uma fratura exposta, que ele também era grande, forte, tudo, entendeu? Me pegou com a perna no chão, onde que muita gente naquela época achou que eu não voltava a jogar. Mas eu voltei, realmente não voltei mais 100% como era, né? Que foi difícil, a recuperação, como você acabou de falar, era muito mais difícil, você vê que eu fiquei quase 8 meses com gesso, né? Fiquei que 6 meses ou 5 meses até aqui em cima, depois baixou pro joelho, mais 3 meses. Mas, felizmente, depois eu voltei meia boca, mas voltei e joguei até, acho que 86, aí encerrei a carreira.
Porque você é uma carreira muito jovem, né? Porque hoje, 33 anos, você está no ápice da carreira, né?
Não, eu encerrei, acho que com 31.
31?
É, 31. Mas eu já sentia, eu já não sentia, até hoje eu sinto mal o meu pé, que o tornozelo ficou bastante engessado muito tempo, não calcificou, ficou calcificado, e até hoje eu tenho ainda atrofia da perna, por causa do gesso, muito tempo, entendeu? Mas, naquela época, também a recuperação não era 100%.
É, é isso. Era uma tortura, né?
É,
fisioterapia era uma tortura.
Não, nem existia, estava começando.
Estava começando, né?
O negócio de fisioterapia, não existia. Não existia como tem academia hoje, não existia bicicleta, não existia essas aparelhagens que tem hoje, entendeu? Naquela época não existia.
Mandava era subir e descer a arquibancada no Barro Preto.
Exatamente.
Ficar correndo lá para baixo e para cima.
Eu falar nisso aqui, eu estava no Juvenil do Cruzeiro, não vou lembrar, não me lembro, morava ali na Concórdia também. Era um, quase um já. Ai, muitos anos trabalhando na Itatiaia. Eu era juvenil do Cruzeiro, aí era mais ou menos isso. A gente subia treinamento ali, não sei se você lembra, do Cruzeiro, no campo ali, no Barro Preto. A gente subia as arquibancadas.
Você sabe que existe um pedaço da arquibancada antiga ainda no Barro Preto, preservada?
Não sabia.
Tem,
não.
Tem lá.
Eu devo ir lá agora para
conhecer. Mas não olha, você olhar para ela e falar assim, eu já subi muito e desci ali, viu?
Era, e daqui calorão era duro, era difícil.
Preparador físico era carrasco também, né?
Tá doido. Você
tá maluco.
Calor, subir e descer ali era difícil. Mas aquilo ali foi bom também, porque a gente ficou bem preparado e chegava, eles falavam já na época, chegar no Mineirão... Você está bem preparado para correr? Tá, realmente bom. Aconteceu. Aí
não tinha aquela grama alta.
Né? Todo mundo, os jogadores antigos, chegava aí e falava: pô, você está dopado jogando aqui, isso aqui. Eles achavam que a gente estava dopado. Mas a gente que acostumou, né? Eu, principalmente, eu comecei a jogar no Mineirão com 16 anos, então acostumei realmente com a grama muito alta. Mas a maioria dos jogadores que chegavam aqui não adaptava, não gostava, não. Falava: não dá para correr aqui, não. E realmente a grama segurava os jogadores de fora, né?
Ô, João, nesse final de mês vai completar 50 anos do primeiro título da Libertadores.
Uhum.
Que não tem como não falar do título da Libertadores sem falar no seu gol.
Aquilo ali foi que até hoje, os 50 anos, né? Eu estava falando com os amigos meus que a irresponsabilidade que...
Não, João, para de falar que não foi responsabilidade.
De 50 anos. Isso foi o Zezé Moreira que falava.
Isso, o Zezé.
Irresponsável, isso aqui... Mas 50 anos depois, é relembrado tudo aquilo novamente, é muito legal, né?
E eu acho que o mais importante é ter ficado na mente do torcedor do Cruzeiro.
Aquilo ali foi sensacional. Pedro,
quando fala da conquista, fala do seu gol.
Exatamente. E outra coisa, a conquista, aquele time do Cruzeiro, olha você ver como é interessante, até hoje não foi batido o recorde de gol. O Cruzeiro ali com 10 partidas, 11, nós fizemos praticamente 50 gols. Não tinha, tirando o Santos de Pelé, não teve time que foi campeão naquela época da Libertadores. O Cruzeiro foi o primeiro time, entendeu? Então teve, aqui no Mineirão, foi o jogo melhor que eles falam, que é Cruzeiro, você lembra? Cruzeiro e Internacional
5-4. Internacional 5-4.
Aqui no Mineirão, depois, o Mundial trouxe um time que era campeão do mundo, era o Bayern de Munique, então... Aquele time, olha o que proporcionou a torcida.
Você jogou na neve lá?
Joguei também, entendeu? Sim. Nós fomos para lá, jogamos debaixo de neve. Nós perdemos no finalzinho do jogo. Jogamos muito bem, debaixo de neve. Voltou aqui, estava chovendo demais. Eles eram acostumados com chuva, com tempestade e tudo. Nós não jogamos tão bem quanto jogamos lá. Aí ficou 0-0. Mas olha, você vê o que o Cruzeiro proporcionou à torcida... Que diz que aquele dia deu 130, 150 mil pessoas.
De barra de chuva.
De barra de chuva, entendeu? Então, trouxe o Bayern de Munique, que era 9 ou 10 jogadores, campeão mundial daquela época.
2 anos antes,
tinha sido
campeão mundial.
Exatamente.
74.
Exatamente, 74 foi campeão mundial. Então, teve tudo isso com aquele time. Até hoje, se fala que o melhor jogo da história do Mineirão, 5-4 Cruzeiro e Inter. Entendi. E o Cruzeiro, até hoje, ninguém bateu o recorde dele de gol naquela Libertadores. Quase 50 gols. Então, aquele time ali foi um time inesquecível, realmente. E teve outra coisa, um outro fato que eu não posso nem lembrar, que dá vontade de chorar. Teve o problema do Roberto Batata. Olha, você vê que foi um desastre irreparável aquilo, que ele no auge da carreira... Era o melhor jogador, um dos melhores jogadores ali, na frente ali com a gente. E teve aquele negócio bárbaro, né? Falecido, que ninguém esperava. E aconteceu aquilo e a gente ficou baqueado.
Eu imagino, porque você convive com ele todo dia. É seu amigo.
Isso, exatamente.
E aí acontece o que aconteceu nessa tragédia, da forma que foi.
É, e a gente tava todo dia, eu, ele, o Eduardo, o seu Lopes, não largava Palhinha, Nelinho, um não largava o outro, entendeu? Então era tudo, ele era uma família, uma grande família.
Sim.
Então, a hora que depois a gente viu aquilo, nós chegamos de um jogo também, olha que eu fiz 2 gols contra o Lima, Aliança. Lima, e ele também fez 2 gols. Nós chegamos aqui no aeroporto aqui da Pampulhada, felizes, todo o time todo. A gente nem esperava ganhar, que também o time do Aliança era praticamente o time todo da seleção.
A base da seleção.
A base da seleção. Então nós chegamos felizes. E ele saiu, nós saímos do avião, cada um foi para sua casa, passou na parte da tarde, todo mundo falando que ele faleceu, ninguém acreditava. Nós viajamos juntos, ficamos a semana toda juntos, jogamos juntos, eu fiz 2 gols, ele também fez 2 gols. Aí chega na parte da tarde, nós chegando aqui de manhã, chega na parte da tarde, não.
É, imagina o baque.
Ah, foi um baque terrível.
Agora, eu estou olhando ali, o Felipe, seu filho, está aqui, será que ele tem noção de que você, por exemplo, jogou contra Sepp Maier, Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenig,
Bright,
já pensou?
Miller, que até pouco tempo era o artilheiro de todas as Copas de todo tempo.
Gerd Müller. Uhum.
Não, e outra coisa, em 76 mesmo, nesse negócio, o Cruzeiro ganhou do River Plate. Eu já tinha jogado contra o River Plate, que eu fui na Seleção Brasileira de Júnior, era praticamente o time que foi campeão de 78.
Pois é.
Olha isso aí. Todo o time do River Plate era o
com
time.
Com Daniel Passarella.
Não, Tarantini, Filol, era Bertone, era Kempis, era todo o time que eles foram campeão em 78.
Pois é. Aí, tá vendo, Felipe? Felipe tá aqui, tá vendo só? Agora, pra gente poder encerrar, já que você lembrou tanto de 76 desse Mundial, é verdade que o Sepp Maier, no jogo lá na Alemanha, doou um par de luvas pro Raul?
Foi sim. Uhum.
Que era uma luva mais aquecida?
É, ele deu o Raul, foi muito gentil com o Raul. Tudo. E ele também falou que nunca tinha visto um time igual. Aqui eles ficou decepcionado, porque aqui choveu muito e nosso time não jogava bem debaixo de chuva. Ele já
era muito técnico o time, né?
O time era muito técnico, era um jogador muito habilidoso, tudo. Então não, aqui nós jogamos mal. Mas lá nós jogamos super bem e ele falou: não, esse time é muito bom. Deu a luva ao Raul e o Raul falava com a gente, ele falando alemão, um pouco. Ele não entendia nada, tá doando, aí, please, thank you. Eu é a peça, viu?
Tá certo. Ó, nós conversamos aqui com Joãozinho, o bailarino da Toca. Ô, João, obrigado.
Obrigado a
você. Muito obrigado. E obrigado pelo carinho que você tem com a Itatiaia.
Muito obrigado, eu também.
E a Itatiaia tem um carinho por você.
Não, é recíproco, porque é recíproco verdadeira. Porque realmente eu, quando era muito menina, Itatiaia estava nascendo naquela época, eu acompanhava e continuo acompanhando até hoje.
Tá certo. Ó, e a gente vai pro intervalo e já estamos de volta. Tá aí o papo com o Joãozinho, o bailarino da Toca. Pra quem não sabe, ele ganhou esse apelido porque na época fazia sucesso no cinema os embalos de sábado à noite com John Travolta. E isso. Ele era um cara que bailava, né? Né, Simões?
Exato. E o Joãozinho citou aí, o Romano, a questão da ofensividade daquele time do Cruzeiro de 76. Eu tenho os números aqui, são impressionantes, cara. São 46 gols em 13 jogos. Uma média de 3,54, tá? E esses 46 gols... 82% deles, quase 83, foram marcados por 4 jogadores. O Palhinha fez 13, foi artilheiro daquela Libertadores, o Jairzinho fez 12, o Joãozinho fez 7 e o Nelinho 6. 38 gols em 13 jogos.
Nossa, mãe.
Sendo que o Palhinha não participa de 2, porque ele é expulso logo na estreia contra o Inter, né? Cotovelada no Figueroa, no 5-4, e aí cumpre 2 jogos de suspensão. Então o Palhinha fez 13 gols em 11 jogos. Mais de um gol por jogo. E esses 4 marcaram 38 gols, média de 2,92. 4 jogadores, quase 3 gols por partida. Então é realmente, o Cruzeiro aplicou nos 13 jogos, se não me engano, são 6 goleadas. Inclusive sobre o River na final. O Alianza Lima mesmo, que é o que o Joãozinho cita, o Cruzeiro aplica 2 goleadas nele. 4-0 lá em Lima e 7-1 no Mineirão.
Pois é. E você sabe o que eu descobri? Que o Joãozinho não era canhoto.
O Joãozinho é destro.
É destro.
É, por isso que ele faz o gol de falta com o pé direito. Ele é ponta esquerda, mas assim, a perna esquerda também muito afiada, mas o Joãozinho é destro. E nessa Libertadores de 76, era o camisa 10 do Cruzeiro. Era o camisa 10 do Cruzeiro. Muitos dos jogadores não tiveram a numeração que marcaram a carreira deles no Cruzeiro.
Uhum.
O Nelinho era o 9. O Palinha era o 5, o Piazza era 13, o 11 era o Eduardo Rabo de Vaca e o Joãozinho era o 10, o Roberto Batata era 14, o 7 era o Jairzinho. Então muitos dos jogadores não tiveram a numeração que marcaram a história deles no Cruzeiro, mas de toda forma é um dos maiores esquadrões da história do futebol sul-americano, esse Cruzeiro de 1976. O time base era Raul, Nelinho, Moraes, Darcy Menezes e Vanderlei. Aí o meio de campo tinha Piazza, Zé Carlos, aí Roberto Batata, o Ronaldo Drummond jogou muito, Ronaldo Drummond que foi campeão brasileiro de 71 com o Atlético, depois jogou no Palmeiras, o Ronaldo Drummond jogou muito na ponta direita, tinha o Eduardo Rabo de Vaca, Palinha, Jairzinho, Joãozinho, o Valdo, Roberto César fazia parte desse grupo. Então, quer dizer, era um time realmente recheado. O Dirceu Lopes estava machucado, né? O Dirceu Lopes estava machucado.
Vanderlei fazia parte desse time.
Vanderlei era o lateral esquerdo. Tinha o Mariano, que era o reserva, né? Então, o Hélio era o goleiro reserva. O Hélio, que jogou no Atlético, jogou no América posteriormente. Era realmente, assim, um time espetacular. Um time espetacular. De um nível técnico muito elevado. Muito elevado. Então, uma das grandes marcas da história da Libertadores é esse Cruzeiro de 76 e que conquista o título com essa malandragem do Joãozinho batendo a falta quando todo mundo esperava o Nelinho.
E quase apanhou do Zezé Moreira. Você falou aqui de Darcy Menezes, deixa eu mandar um grande abraço, meu amigo Darcy Menezes. Tive o prazer de conviver com ele na época que ele foi supervisor do Ipiranga lá em Manhuaçu. Hoje ele mora em Governador Valadares, está nos acompanhando pela Rádio Por Um Mundo Melhor, que faz parte do Itasat, que é afiliada da Itatiaia. Um grande abraço para ele, grande Darcy, saudade do amigo. 2:27, vamos abrir espaço para o Departamento de Jornalismo da Itatiaia. Repórter Isabela Gouveia.
Oi, Romano, boa tarde para você também, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Domingão Esportivo da Itatiaia. A gente fala aqui agora sobre uma ocorrência policial que ainda está em andamento, mas que já podemos tratar como prejuízo milionário para duas concessionárias de Belo Horizonte. Isso porque 6 veículos de luxo, 6 carros, foram furtados em um estacionamento localizado na Avenida Barão Homem de Melo, na altura do bairro Nova Granada, região oeste de Belo Horizonte. Segundo as informações preliminares da Polícia Militar, entre os veículos estão 2 Mercedes e 4 Haval H6. Alguns dos veículos já foram recuperados, o suspeito foi preso, esse grupo que furtou tem aproximadamente 5 pessoas, mas quem explica melhor aqui pra gente na Itatiaia é o sargento Virgílio da Polícia Militar, que está à frente desta ocorrência. Vamos ouvi-lo.
Por volta de 6 horas da manhã, o porteiro que trabalha em frente ligou 790 falando de um possível furto de veículos nesse estacionamento que funciona ali na Raja Gabalha, com saída para Barão de Melo. Nós deslocamos até o local e visualizamos uma GWM, um Haval, parado em cima do passeio, sem placa. Fizemos contato com o pessoal do estacionamento e depois da verificar as imagens, constatamos que foram furtados durante a madrugada 4 veículos GWM Haval e 2 Mercedes, todas sem placa, todas 0 quilômetros. Iniciamos o rastreamento, verificamos as câmeras para ver se identificamos. E depois, na via expressa, na altura de Contagem já, o veículo foi identificado, foi ter feito a tentativa de abordagem e o indivíduo bateu, onde ele foi preso. No momento do furto também, eles furaram o pneu de um carro e abandonaram a Haval do outro lado da Barão. Então, do furto de 4 Haval, eles abandonaram 2, nós conseguimos localizar e prender o indivíduo e há uma Haval ainda a ser localizada, mais 2 Mercedes, ainda que não foram localizados, e estamos tentando identificar os outros autores do roubo aí para prendê-los.
Pois é, Romani, a gente trata como um prejuízo milionário porque uma pesquisa rápida na internet, eu consegui identificar que um dos carros vale aproximadamente R$526 mil, o outro está na faixa dos 380 mil e os outros entre 200 e 320 mil. Claro, a Polícia Militar segue à frente desta ocorrência para recuperar os outros veículos e também encontrar os suspeitos. Repórter Isabela Gouveia.
Obrigado, Isabela, pelas informações. Rapaz, que prejuízo que deram aí, eu, hein?
É.
Tá doido. Ó, a gente tava falando de Cruzeiro e tudo mais, é com o Joãozinho. Lembra do Diego Souza? Jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético? Pois é.
Sim.
Ele foi anunciado como técnico do Joinville. Eu vi ele ontem jogando futebol, pelo representando o Sport Recife, e ele foi anunciado como o novo treinador, foi anunciado oficialmente pelo Joinville como novo treinador, vai comandar a equipe, ele que tem 40 anos e vai ser a primeira experiência dele à beira do campo como jogador, como treinador de futebol. Olha aí, ó, boa sorte para ele na carreira como treinador de futebol. Esta semana, o mundo do futebol lamentou a perda de uma lenda do Milan e da seleção italiana, o Franco Baresi, que morreu na última sexta-feira, aos 66 anos. Baresi, que no ano passado, ele foi submetido a uma cirurgia para remover um nódulo pulmonar e posteriormente iniciou um tratamento de imunoterapia. Fumava pra caramba também. O Baresi, era uma época de jogador, podia fumar, etc e tal, né? Baresi, que fez parte do elenco campeão de 82 da Itália, apesar de não ter entrado em campo, e é um jogador, ou foi um jogador, que jogou a vida inteira com a camisa do Milan. E aqui no Brasil nós tivemos um homônimo dele, um jogador que também ganhou o apelido de Baresi, e o Henrique André conversou com ele, falando sobre a morte do ícone italiano. Ele também era um zagueiro. A torcida, principalmente do Cruzeiro, vai relembrar agora quem é esse jogador. Isso,
mas jogou no Atlético também.
Jogou no Atlético,
parte daquele elenco de 1999, que foi vice-campeão brasileiro.
Verdade, verdade. E começou no Flamengo. Acho que a dica já foi dada aí. Mas o Henrique André chega com mais detalhes, esse bate-papo com esse personagem a partir de agora. Fala, Henrique!
Fala, Romano, um abraço pra você, pra quem tá ligado no Domingão Esportivo aqui na Itatiaia, e hoje com um personagem que o torcedor mineiro conhece bem, principalmente o torcedor do Cruzeiro, foi multicampeão aqui pela Raposa, mas teve também uma passagem pelo Galo, e aproveitando a semana que marcou a morte de um ídolo do futebol mundial, o Franco Baresi, eu convido pra bater um papo comigo, Gelson Tardivo Gonçalves Júnior, mas fica tranquilo, se você ainda não se situou, eu vou falar um nome que todo mundo vai conhecer, Gelson Baresi. Ô Gelson, prazer falar com você, que tantas vezes já falou aqui no microfone da Itatiaia, então seja bem-vindo que você está em casa.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.
Prazer em um retorno, tá sendo entrevistado pela Rádio Itatiaia, uma rádio de muitas histórias do futebol mineiro, da qual eu tive a oportunidade de dar várias entrevistas. É com enorme prazer de mais essa entrevista.
Bacana. Ô Gelson, torcedor, né, que é seu fã, torcedor do Atlético, torcedor do Cruzeiro, o que anda fazendo Gelson Baresi atualmente? Tá trabalhando com futebol, Gelson?
Isso. Parei de jogar em 2004. Em 2007 eu fiz a prova pra agente FIFA. Passei desde 2008, eu trabalho como agente FIFA no futebol, representação de atletas de clubes.
Ah, muito legal, então continua no meio do futebol. Falei aqui que essa semana a gente teve uma perda muito grande, que foi do Franco Baresi, zagueiro italiano, passagens pelo Milan, pela seleção italiana, e o Franco Baresi tem uma ligação muito grande na sua vida, né? No futebol a gente pode dizer que 100%, porque você adotou o sobrenome do Baresi. E eu, primeiro, antes de você contar essa história, eu queria te perguntar, em pleno 2026, alguém ainda não sabe que o seu nome não é Gelson Baresi?
Bem difícil, em alguma situação, ter até ainda jogava, tirar o Baresi, ao menos me conhecer como Gelson. Não consegui, até hoje, conheço muito mais como Baresi do que propriamente como Gelson.
Tá certo. E como é que começou essa história? Foi lá no Flamengo, né? Você chegou ao time profissional do Flamengo aos 17 anos. Conta pra gente como é que foi, né, que surgiu essa comparação que acabou virando o seu sobrenome, o seu, vamos dizer assim, o seu nome artístico dentro do futebol.
Quem deu esse apelido foi um supervisor na época do Flamengo, foi supervisor da seleção também, o Jair Santos. Como a gente jogava um esquema de três zagueiros, e isso não era tão explorado no futebol brasileiro. A liberdade de jogar atrás, de ir na frente, enfim, de sair jogando. Então, e na ocasião, Franco Baresi, o verdadeiro, ele atuava nessa função e já com resultados e já conquistando títulos, já sendo reconhecido mundialmente. Ele fez essa comparação perto da imprensa, principalmente do Rio de Janeiro, e a imprensa, esse gatilho, quando eu fiz a minha estreia contra o Botafogo, eles promoveram o jogo através da estreia de Gelson Baresi, e ficou essa comparação, e ainda ter a responsabilidade e a expectativa de carregar um sobrenome de um atleta que já era consagrado mundialmente. E acredito que muitas coisas também ajudaram a me promover hoje. As minhas atuações conseguiram ser convincentes e com isso bastante também.
E como é que você acordou com a notícia da morte do Baresi? Teve um significado especial para você?
Assim, a gente lamenta, né? Eu acho que qualquer morte, e acho que a gente ainda, até aquelas que a gente está preparado, a gente sente bastante, né? Nós seres humanos, a gente não está acostumado ainda a conviver com ela plenamente. A gente tem essa certeza que um dia todos nós vamos morrer, mas não temos, não conseguimos assimilar isso de uma maneira natural. Quando eu recebi a notícia, fiquei bastante triste, porque se trata de um grande atleta, de uma grande pessoa, um atleta que fez história não só no futebol italiano, como no futebol mundial, bastante triste. Mas a gente sabe que isso é o caminho de todos nós, a gente só não sabe o tempo, né, e a hora. A gente pede, né, e torce para que Deus o receba muito bem, que conforte os seus familiares, porque realmente ele deixou um legado, e um legado muito grande ao longo da sua carreira para o futebol italiano e, como eu disse, para o futebol mundial. Mas a gente sempre fica bastante triste com uma notícia dessa.
Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Você sabe, se não conheceu pessoalmente, que essa sua história chegou até ele? Você já teve ciência disso?
Não, eu não tive ciência se a minha história chegou até ele. Nós tivemos oportunidade de estarmos juntos no hotel na Itália e participamos num torneio no qual o Milan atuava, e tivemos a oportunidade de estarmos juntos, jogamos e depois estarmos juntos no hotel no jantar. Nos conhecemos assim rapidamente, até porque naquela ocasião o Júnior também estava, e eu conhecia jamais por terem jogado na Itália também, né? Então foi assim muito rápido, foi esse convívio, mas a gente que admira futebol, a gente sabe da história, né? Do grande zagueiro que ele foi, do legado, da liderança, das coisas positivas no qual ele deixou ali na história do nosso futebol mundial.
Legal. Aproveitando a sua presença aqui, a sua participação com a gente, né? O torcedor de Atlético e Cruzeiro tem uma curiosidade. Começando pelo Galo, tá? Por que sua passagem foi tão curta, Gelson? 7 jogos disputados em 1999. Por que você ficou tão pouco tempo no Atlético?
Naquela ocasião, né? A gente tinha o chamado passe, né? Ainda era preso ao clube. Então, nós não tínhamos liberdade de estar saindo de um clube e do outro. Então, meu passe ainda era do Cruzeiro. Então, naquela ocasião, eu fui emprestado para o Fluminense depois passou por uma crise financeira e ia disputar a terceira divisão. Então, ao retornar, o Atlético Mineiro, ele fez uma proposta de empréstimo relativa ao Campeonato Brasileiro, que foram só 6 meses. Então, a gente não tinha muito poder de decisão sobre essas coisas. Então, o Atlético pagou o empréstimo para o Cruzeiro neste período e foi aonde eu pude atuar pelo Atlético Mineiro também no Campeonato Brasileiro de 99. E depois, logo em seguida, eu fui emprestado para Portugal.
Entendi. Agora, falando de Cruzeiro, né? Sua passagem de 95 a 97, 68 partidas disputadas, foram 6 títulos conquistados. Entre eles, a Copa do Brasil de 96 e a Copa Libertadores de 97. E a gente vai ter, falando em Libertadores, um duelo entre Cruzeiro e Flamengo, que vem se aproximando. E você começou pelo Flamengo e também multicampeão pelo Flamengo, né? 5 títulos disputados. Queria saber de você, primeiro, se está acompanhando os dois times e o que você projeta, né, para esse duelo entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, né? Dois times comandados por portugueses. Quem chega mais forte, Gelson?
Assim, é um clássico, né, do futebol brasileiro, e o clássico ele é jogado dentro de campo, ele é definido em detalhes, é um jogo que vai ser bastante estudado e quem errar menos com certeza vai levar. No momento atual, o Flamengo ele está na frente, vamos dizer, na teoria pode se chamar, tem um pouco do seu favoritismo, por se tratar de uma equipe já alguns anos atuando junto, né, já com o conceito de trabalho, e o Cruzeiro num período de recuperação, né, não só da sua administração, como do seu elenco em formação, né, chegando jogadores, saindo jogadores, enfim. Então, por esse motivo, por questões de tempo e entrosamento, teoricamente, o Flamengo tem um certo favoritismo, mas o futebol é jogado, ainda mais se tratando de Libertadores. Torço para que seja um grande espetáculo para os torcedores.
O dia que você estiver aqui em BH, faz uma visita aqui à nossa sede nova da Itatiaia. Não está tão nova assim, mais nova, viu? Desde 2022, mas a gente te espera por aqui para a gente tomar um café, bater um papo. Você é sempre muito bem-vindo aqui à Itatiaia e muito obrigado pelo tempo que você nos deu aí para bater esse papo.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Com certeza, quando estiver em BH, tendo a oportunidade, vou tomar um cafezinho sim nessa rádio que faz parte da história de Belo Horizonte. Um abraço, fiquem com Deus.
Valeu, Baresi. Tá aí, Romano. Gelson Baresi, zagueiraço, hein? Falando com a gente aqui no Domingão Esportivo. Espero que vocês tenham gostado desta entrevista. Um abraço.
Valeu demais. O futebol é feito de histórias e o Gelson já carrega no nome, né, o Baresi, e ele atuou nos dois clubes, nos dois maiores clubes de Minas Gerais, né? Atuou muito bem no Cruzeiro, aquela campanha do Atlético de 2009, de 99, aliás, ele teve no Atlético também. Enfim, foi muito legal, Henrique. Obrigado pela sua participação, tá? Ó, a gente está acompanhando aqui informações enquanto tava rolando aí. Galera, o bicho tá pegando pelo presidente da FIFA, hein? Foi tentar criar empresa para negociar competições, etc e tal, não ouviu ninguém, agora até o conselho da FIFA tá querendo chamar ele na responsa para ele poder falar sobre essa situação, do que ele tava querendo fazer aí, e inclusive já tem um movimento, tem até uma nota que foi publicada hoje pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol. E aí você já tem o peso de ser o presidente da Federação Espanhola de Futebol, um cara que acabou de ser campeão do mundo, e a mensagem dele é duríssima com relação a isso, tá? Uma mensagem muito dura, que cobrando, inclusive, mudanças na presidência da FIFA. Ainda vai dar pano pra manga, ainda vai render. Por falar em FIFA, a gente falou aí a FIFA querendo negociar as competições, né, vender ações e tudo mais. Faltam menos de um ano para a Copa do Mundo Feminina, que pela primeira vez vai ser disputada no nosso país, aqui no Brasil, inclusive com jogos no Mineirão. O Lucas Sanches, nosso produtor, repórter, conta como estão os preparativos e a expectativa para o retorno da Copa ao nosso país 13 anos depois. Confere comigo. Fala, Sanches.
Fala, Romano. Um abraço para você, para todo mundo que tá com a gente aqui no Domingão Esportivo da Itatiaia. Olha só, a contagem regressiva já está a todo vapor. Entre os dias 24 de junho e 25 de julho do ano que vem, o Brasil volta a receber a Copa do Mundo, dessa vez com o Mundial Feminino. Serão 32 seleções e 8 cidades-sede no nosso país: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. O Brasil participou de todas as Copas Femininas até aqui e ainda está buscando o seu primeiro título. A taça já ficou muito perto com aquele vice-campeonato amargo lá em 2007. Mas agora, as comandadas do técnico Arthur Elias terão também a força da torcida, que já fez muita festa linda em eventos recentes, quando se trata de seleção brasileira, né? E para nós mineiros, duas definições importantes já são realidade. A Arena do Jacaré em Sete Lagoas vai ser um dos centros de treinamento durante a Copa. E o icônico Estádio Mineirão vai fazer parte mais uma vez como um dos palcos da festa máxima do esporte. A Jaqueline Alves, diretora do Mineirão, fala com a gente aqui no Domingão Esportivo sobre a expectativa para a chegada de mais uma Copa ao Gigante da Pampulha, assim como o legado que o torneio pode deixar para a nossa sociedade.
Nós esperamos receber a seleção brasileira novamente, não só para a Copa do Mundo, mas quem sabe até antes, um amistoso. O técnico Arthur Elias deu uma entrevista agora recente que demonstrou interesse em trazer a seleção para jogar aqui. E nós estamos à disposição para receber. Quando a gente fala de legado, eu acredito que um dos principais legados é o de inspirar as novas gerações, de aumentar o número de meninas que praticam futebol e ocupam lugares no esporte. Eu penso que sediar esse evento é uma oportunidade para a gente acelerar o futebol feminino e promover mudanças sociais duradouras, né? Nosso papel aqui como estádio, como principal palco do esporte de Minas Gerais, é o de contribuir com a evolução do futebol feminino, apoiar aí na consolidação de uma cultura em que o futebol, ele deixe de ser, o futebol feminino deixe de ser um evento excepcional e passe a fazer parte aí do calendário esportivo brasileiro.
E a promessa de festa não se restringe ao Mineirão, viu? Isso porque aqui em Belo Horizonte, a Belotur e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Relações Internacionais já estão em preparativos para mais um grande movimento turístico aqui na capital. Como a gente viu na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo Masculina em 2014, sem falar nos Jogos Olímpicos de 2016, que também tiveram eventos em Belo Horizonte. As tradicionais fanfests já são certeza, mas além disso, serão diversas ações voltadas aos visitantes da nossa cidade, para garantir uma baita experiência também fora das quatro linhas. Todos esses detalhes, por sinal, ainda esperam por uma definição importante: as participantes do espetáculo. Dourando a casa, a seleção brasileira já está garantida, é claro. Um outro destaque muito legal, Romano e amigos, é o time da Espanha, que de forma inédita ostenta simultaneamente os títulos da Copa Feminina, conquistada em 2023, e da Copa Masculina, conquistada no último mês lá nos Estados Unidos. Por outro lado, as eliminatórias ainda estão pegando fogo mundo afora, com muitas disputas neste segundo semestre. Mas para se ter ideia, os últimos classificados só serão conhecidos nos primeiros meses do ano que vem. Enquanto as jogadoras seguem em busca dessa sonhada vaga, a FIFA já destaca três pilares estratégicos também para fortalecer o legado do evento: futebol feminino, impacto social e infraestrutura. Aqui na Itatiaia, a gente traz mais uma palavra muito importante, agora da Aline Pellegrino. Ela é diretora executiva de legado e relações institucionais da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027. Aline, conta pra gente como que a FIFA vê essa primeira Copa Feminina no Brasil como mais um impacto positivo para o futebol feminino no país e também no continente.
Acho que é uma oportunidade única essa Copa do Mundo Feminina vir pela primeira vez para o Brasil e para a América do Sul. Faz parte também do planejamento macro da FIFA de desenvolvimento do futebol feminino mundial. Então, receber as principais atletas nos palcos brasileiros, nos principais estádios, vai nos ajudar muito nesse processo de desenvolvimento e legado que essa Copa quer deixar. Então, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e faz parte desse planejamento macro e também desse legado que a gente vai deixar para 2027 e para além de 2027.
Ainda temos alguns detalhes a serem definidos, dentro e fora de campo. Mas uma coisa, Romano, é certa: a expectativa é grande e o público brasileiro promete mais um grande evento para o mundo relembrar porque nós somos conhecidos como o país do futebol. Falta menos de um ano e a Copa do Mundo Feminina no Brasil já é realidade, meu amigo.
É o título que falta para a galeria da CBF, né? Todas as outras categorias, nós temos título de campeão do mundo. Falta bater na trave já,
com o futebol feminino, com a seleção brasileira. Quem sabe com Arthur Elias aí, o Brasil consiga fazer esse trabalho, fazer o Brasil conquistar esse título, título feminino, que inclusive ontem eu estava acompanhando um trechinho da partida entre Itabirito e Itacoatiara pelo Brasileiro A2, 9-0 para Itabirito. Passou o carro, as gatas do mato passaram o carro, meu filho, 9-0, bater para machucar no Campeonato Brasileiro. Diga, Simões.
Não, é só interessante isso, porque a gente vai viver muito essa Copa do Mundo Feminina, por Belo Horizonte ser uma das sedes, né, com o Mineirão, e ela vai ser diferente da Copa de 14, né?
Vai.
Porque são 8 sedes, só em 14 foram 12, então Belo Horizonte vai receber mais jogos do que recebeu naquela Copa. Lá foram 6, né?
Foram.
Foram 4 da fase de grupos e uma oitavas e uma semifinal, que coincidentemente foi do Brasil, né?
Foi.
Brasil e Chile nas oitavas e o fatídico 7-1 da semifinal e 4 jogos da fase de grupos. Agora, nessa Copa do Mundo, o Mineirão vai receber mais jogos do que esses 6, a expectativa de no mínimo 8. Então é interessante, e tomara que a FIFA e os organizadores tenham sensibilidade, né, para poder fazer realmente uma festa popular e um crescimento do futebol feminino, né? Eu digo isso, é assim, de repente, porque vai acontecer junho e julho, né? Levar escolas, né? Levar associações, fazer um trabalho social de dar visibilidade ao futebol feminino a esses garotos e garotas, entendeu?
Sim.
E eu acho que pode ser um processo bem interessante, ainda mais aqui em Belo Horizonte, pode ter uma ação até do governo do estado e da prefeitura, como o Mineirão é num local privilegiado, né? Ali a Pampulha tem muitas possibilidades de acesso, de estacionamento para esses ônibus, cara, levar a garotada da rede pública de ensino aos jogos, porque acaba que os jogos da seleção brasileira, por si só, já vão estar todos lotados, né? Mas são estádios muito grandes e eu acho que vai haver espaço para esse tipo de ação, e eu acho que isso pode ser muito importante para a popularização do futebol feminino.
E vou te falar mais, até ampliaria esse trabalho social. Leva também os nossos vovôs e vovós que estão nos asilos, levá-los também para ter um dia diferente, para sair da rotina, para quebrar aquela rotina.
Porque geralmente os jogos são assim, num horário da tarde, né? Porque tem que atender o fuso horário. Então, eu acho que se pode fazer um trabalho visando a popularização do futebol feminino, né? Com isso, com os jovens e com a terceira idade, levar a turma lá para poder curtir o jogo no Mineirão. E pode arrumar até empresas parceiras que possam ajudar nesse transporte, né? E eu acho que pode ser uma oportunidade.
Também acho. E com um detalhe, o Mineirão já recebeu o jogo da seleção feminina por competição. 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o futebol foi descentralizado e nós tivemos um público muito bom.
Sim, lotou foi Brasil e Austrália?
Passou nos pênaltis. Brasil e Austrália passou nos pênaltis, e um público excelente neste jogo, e tomara que o Belo Horizontino abrace essa causa. Olha, nós trouxemos aqui mais cedo, dentro do Domingão, uma nota oficial do Atlético, onde o Atlético repudiou. Tem como colocar a nota de novo, por gentileza? Para quem está no YouTube poder acompanhar a nota do Atlético, ó. No segundo parágrafo, no segundo assunto ali do Atlético, no inciso segundo, como queira, ou artigo segundo, em relação ao episódio envolvendo o atleta Renier, o clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor, e o torcedor é o maior patrimônio do clube e tem o direito de manifestar a sua opinião, desde que de forma pacífica. O Renier foi nas redes sociais e se manifestou também com um pedido de desculpas. Vamos acompanhar o que disse o jogador do Atlético.
Bom, ontem depois do jogo, fomos fazer um trabalho no campo e por conta do resultado de cabeça quente, acabei xingando o torcedor, me excedi. Independente do que eu escutei, eu estou completamente errado. A massa atleticana apoiou, está no direito dela, e por isso eu queria pedir desculpa a todos, tá bom?
Aí o pedido de desculpas do Renier, Simões.
Romano, o que me deixa assim muito impressionado, né, é que o Renier, claro, é um produto do meio, né? Não dá pra gente colocar a culpa no atleta, não no sentido do que ele fez ontem, que não se faz, em hipótese alguma, né? Você xingar torcedor em estádio, independentemente do que o torcedor tenha colocado, ele tá lá para apoiar o clube e ele disse, a torcida apoiou e fez um espetáculo muito bonito. Foi muito bonita a festa na Arena MRV ontem, o pré-jogo com aquele bandeirão, com os fogos, com os celulares lá do aplicativo. Foi uma festa maravilhosa, a Arena MRV praticamente lotada, né? Se a gente descontar ali o espaço de torcida visitante e a torcida Juventude, tinham poucas pessoas, né?
Sim.
Talvez nem uma centena de pessoas. Foi quase lotação total, né?
É.
Foi quase lotação total. E uma festa realmente muito bonita, muito bonita. E o torcedor apoiando o Galo, o torcedor querendo a vitória, e acontece essa história, né? Então, quer dizer, é o Renier absorver, deixar para lá, entender o lado do torcedor, que tem o direito de estar revoltado até com o Renier, né?
É.
Porque é um jogador que tem um cartaz absurdo, o Romani, que não entrega, né? Deu uma assistência lá pro Hulk, acho que na estreia, e ficou quase que por aí, né? Tem gols aí muito pouco importantes em goleada contra Chapecoense, 4-0, no Campeonato Mineiro, mas é um jogador que não entrega no Atlético, não entrega, em hipótese alguma, não entrega, chegou com um cartaz, teve um cartaz no Flamengo absurdo de revelação, foi vendido a Real Madrid e conseguiu um contrato longo no Atlético, né? Conseguiu um contrato longo no Atlético e tem um início de história muito ruim. Tomara que sirva para um crescimento, né, do Renier, para um amadurecimento do Renier, e que ele possa responder a essa lambança que ele fez, principalmente com mais entrega e com mais futebol, porque na minha visão estão faltando os dois. Está faltando futebol, e eu acho que muito do futebol que está faltando pela ausência dele, de entrega mesmo, de vontade, sabe? E aí eu acho que vai muito de uma série de fatores, o cara já ganha dinheiro demais desde novo, e aí pode perder o foco, isso acontece, mas que o Renier deu uma retomada na carreira dele, tá com 25 anos, né? Que possa amadurecer com essa bobagem que ele fez, né? Com essa lambança que ele fez com o torcedor do Atlético ontem, e que possa melhorar o seu desempenho e a sua história com a camisa do Atlético, porque até agora é muito fraco e muito ruim.
É, e com um detalhe, né, o Renier, é o seguinte, o seu saldo com o Atlético e com a torcida é negativo. O saldo que você tem é devedor, principalmente com o torcedor. E aí, vou te dar só uma dica, um conselho. Torcedor do Atlético, ele não admite falta de vontade, falta de raça em campo. Torcida do Atlético, inclusive, já idolatrou muito jogador com a capacidade técnica infinitamente inferior à sua. Mas os caras superavam isso com vontade. E aí, me permitam utilizar um linguajar bem popular. Se você não ralar o bumbum no chão, meu amigo, não vai dar certo, não. Com a torcida do Atlético, você não vai dar certo, não. Estou falando isso com 25 anos de experiência, acompanhando os jogos, acompanhando o dia a dia aqui na Itatiaia. Não vai dar certo. Se você não mudar a atitude, não vai dar certo. E não é xingando o torcedor que você vai mudar a atitude e nem se impor com relação a isso, não. Pensa um pouquinho aí, garoto. 2:58. 2:58. Eu vou para o intervalo. Na volta, vamos a Chapecó, ao Oeste Catarinense. Porque hoje tem Copa do Brasil, tem o Cruzeiro aqui na Itatiaia. É rapidinho, sai daí, não.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
O seu G GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum.
Você está precisando é de dormir, mas dormir bem.
Relaxar.
Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruque. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
Pela Itatiaia, são 3:01, hora certinha pra você, 3:01. Amigão, deixa eu falar um negócio com você. Hoje tem Copa do Brasil, bola rolando pela Copa do Brasil e você vai acompanhar o jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense, mas não é só Cruzeiro e Chapecoense hoje não, tá? Temos mais partidas pela Copa do Brasil. Você que não tá acostumado, assim como eu também não, Copa do Brasil geralmente é meio de semana, né? Mas final de semana com Copa do Brasil e vamos ter daqui a pouquinho, daqui a uma hora, Palmeiras e Fortaleza, esse jogo acontecendo em São Paulo. Vamos ter às 6:00 PM, Mirassol e Grêmio, no interior de São Paulo. Às 6:30, Chapecoense e Cruzeiro, direto de Chapecó. E às 7:30, no Beira Rio, em Porto Alegre, Internacional e Corinthians. São os jogos de hoje da Copa do Brasil. E eu falei na abertura do programa que a Itatiaia vai transmitir módulo 2 do Campeonato Mineiro, jogos de ida das semifinais. Vamos ter às 4:15, Mamoré e Democrata de Sete Lagoas, direto de Patos de Minas, do Bernardo Rubinger. E vamos ter no Castor Cifuentes, em Nova Lima, Vila Nova e Aimorés de Ubai. Quem vai trazer as informações e as primeiras impressões é Paulo Azeredo. Você tá vendo mais quem tá no YouTube do Castor Cifuentes. Boa tarde, Paulinho.
Tudo bem, Romano? Um abraço para você. Quem tá ligado com a gente na Itatiaia, aqui no Domingão Esportivo. Já falamos aqui ao vivo, né? Com as imagens que você destacou aí do Castor Cifuentes, Estádio Municipal Castor Cifuentes, o popular alçapão do Bonfim, aqui em Nova Lima. E temos uma semifinal, primeiro jogo, né, Romano? Dois jogos, lembrando que o Vila Nova joga a primeira em casa e decide fora em Ubá no próximo sábado. E o time do Aimorés, ele tem a vantagem, Romano, por ter tido melhor campanha na primeira fase, de jogar por dois resultados iguais. Pode ser dois empates, pode ser uma derrota e vitória com mesma diferença de gols. Então o time de Ubá tem essa vantagem, que é uma boa vantagem, né? Nesse momento decisivo do campeonato, para buscar o acesso à final e, consequentemente, o retorno à primeira divisão, módulo 1 do Campeonato Mineiro. O Leão também busca o seu retorno, né? Divisão de elite do futebol regional aqui de Minas Gerais. E vem numa crescente, né? Empatou em casa com o Valério 1-1. Depois venceu o Valério lá em Itabira. Um jogo dificílimo, né? Muito disputado, que nós transmitimos aqui no YouTube da Itatiaia. Venceu por 1-0, no finalzinho, uma pressão incrível do Valério de Itabira. mas o Vila vem forte também para buscar essa vitória junto com o Aimorés. O Aimorés que é hoje, já há algum tempo, na verdade, administrado pela dupla Mancini e Wellington Paulo. E ainda tem o auxílio Denis, que é quem ajuda aí principalmente nas transações. Denis é zagueiro do América, nas transações de jogadores do Aimorés, viu, Romano?
Tá certo, Paulo Azeredo, jogo que você vai conferir daqui a pouquinho, a partir das 3h40, com Antônio Carlos, o Canhão e todo o primeiro time do rádio. Você tá nessa também, né, Simone?
Isso, tô nessa.
Você tá comentando
o jogo? Tô comentando esse Vila e Morés. Interessante que um voltará, né?
É.
Os dois foram rebaixados e um vai estar de volta ao módulo 1 do Campeonato Mineiro em 2027. E o outro classificado sai do Mamoré e Democrata de Sete Lagoas.
É, e aliás, com um detalhe interessante, tá? Da turma que liderou o campeonato e fez parte ali das quatro primeiras posições, porque oito se classificaram, só o Democrata permanece.